está sendo cobrado 3. E isso tudo é imposto, é ICMS, IPI, CONFINS, CID, enfim. É uma série de impostos que acaba, no final das contas, prejudicando muito os consumidores. Mas nós estamos atentos e sempre fiscalizando para não permitir que em Feira de Santana haja qualquer tipo de movimentação excessiva contra o consumidor.
Estamos conversando com o superintendente do PROCON, Maurício Carvalho. Superintendente, em relação a combustível, a pessoa que tem alguma reclamação em relação a combustível, deu algum problema no carro, colocou combustível e o combustível estava ruim, como a pessoa pode fazer para reclamar?
É importante sua pergunta, Deise, porque eu tenho dito sempre, o PROCON tem sempre alertado, para que você, consumidor, quando vá abastecer seu carro, pegue a nota fiscal. A nota fiscal do valor do abastecimento. Por quê? Porque essa nota fiscal é que vai servir de balizamento numa situação de uma possível gasolina ou álcool deteriorado, danificado, que danificou o seu carro, alguma coisa adulterada, porque aquela nota fiscal vai dizer onde você abasteceu e o dia que você abasteceu. Então é importante que você faça isso, exige a sua nota fiscal no abastecimento para que o PROCON possa, diante dessa nota fiscal, abrir um termo de denúncia, um processo administrativo para poder exatamente investigar e buscar o seu ressarcimento junto ao posto responsável por isso.
Além dessas questões de fiscalização, o PROCON também é mediador, né? Mediador de conflitos, de problemas. Tem um trabalho também lá na sede do PROCON, em relação a essas reclamações. A gente sempre tem aquele ranking, né? Dos mais reclamados nesses últimos 6 meses. Como é que foi esse ranking? Está esse ranking de reclamações de empresas, telefonia, água? Como é que está isso?
É importante a gente falar disso, porque o principal papel do PROCON, o principal objetivo do órgão, é conciliação. É claro que nós temos que fiscalizar e vamos fazê-lo sempre. Mas quando o consumidor vai até a sede do PROCON, ele quer ter o seu problema resolvido num período menor possível e sem gastar nem com custas processuais, nem com honorários de advogado. E tudo isso o PROCON proporciona ao consumidor. Então, nós temos lá no PROCON uma média de 41% de conciliação, o que é uma marca muito boa. Claro que ela pode ser melhorada ainda mais, e nós estamos buscando isso, mas a média nacional, ela está em torno de 25% a 30%. Então, nós estamos aqui com 41%, o que significa que em até 30 dias o consumidor está tendo o seu problema resolvido num tempo curto, né, já com audiência de conciliação, quando é necessário, com tudo isso, e a gente fica muito feliz com isso. Aquelas empresas que são mais as ranqueadas continuam, não há muitas mudanças. Geralmente são as empresas concessionárias, as empresas dos serviços públicos. Uhum. A Embasa é realmente a campeã desse ranking ainda é a campeã desse ranking de reclamações, muito ali de perto com a Coelba também, e aí vem os bancos e as telefonias se revezando ali naquele patamar mais abaixo da Embasa e da Coelba. Mas eu acho que o mais importante é que nós apresentamos ao consumidor essa possibilidade de conciliação. E com isso também, Deise, é importante frisar que o PROCON desafoga muito o Poder Judiciário. Uhum. E imagine você, o ano passado, por exemplo, nós tivemos 41% dessa situação resolvida. Quer dizer, foram 4 mil situações resolvidas no ano passado. Se não houvesse o PROCON, todos teriam que ir para o Juizado de Defesa do Consumidor, no Poder Judiciário. Para que você entenda, nós realizamos uma audiência de conciliação no PROCON em até 30 dias do primeiro atendimento, e no Poder Judiciário, no Juizado de Defesa do Consumidor, essa primeira audiência geralmente ocorre com 5 a 6 meses do primeiro momento da conciliação. Então, assim, acho que é um papel importante também que o órgão desempenha, porque está desafogando o poder judiciário, que já anda muito abarrotado de processos.
Superintendente Maurício Carvalho, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Povo.
Eu agradeço a você, Deise, pela oportunidade. Quero cumprimentar todos que compõem os programas da Rádio Povo, que faz um excelente jornalismo, faz uma excelente atuação junto à comunidade de Feira de Santana. Agradecer aos ouvintes que sempre nos proporcionam essa audiência e desejar a todos uma excelente semana e que Deus nos abençoe.
Tá aí, portanto, ouvimos o superintendente do PROCON, Maurício Carvalho, fazendo um balanço, né, do que foi esses primeiros 6 meses à frente do PROCON e das fiscalizações, principalmente as últimas fiscalizações que aconteceram aqui em Feira de Santana, em torno de supermercados, também a fiscalização em relação a postos de combustíveis ainda continua sendo realizada aqui em Feira de Santana. Vamos para o intervalo comercial, 7 horas 38 minutos, 7h38. Daqui a pouco a gente volta com muita informação para você. Você continua participando do nosso programa através do nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Povo.
Estamos esperando o seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Ouviu na Povo, é verdade.
Primeira página, Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Diogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Bom dia, Berinaldo, bom dia, ouvintes. Berinaldo, uma coisa é certa. Quando a gente vai falar de política com os trabalhadores, com o pobre, a maioria deles diz o seguinte: eu não quero saber de política, eu não vivo de política. Sem saber ele, quem decide a vida do trabalhador e do nosso povo é o político, é o deputado federal e o senador. Entendeu? Precisa entender isso. Porque uma coisa é certa: quem não gosta de política é governado por quem gosta. O pobre não gosta de política, mas o rico gosta. E aí acontece esse tipo de coisa: o deputado levando 5 bilhões para a eleição e sequestrando 50% do orçamento da União. Olha o que é que acontece. Na hora de votar aí, ó, a escala 6x1. Vê se Alcolumbre não sentou em cima e dá proposta e tá aí até hoje.
Aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estava humilhando aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Eu estou trazendo um estudo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa.
Rádio Povo, a sua sintonia em primeiro lugar.
Primeira página. 7h42, tem essa questão. Quando a gente vai falar de política, isso é maioria, viu? A maioria. Ah, eu não vivo de política, não. Eu sou empresário, não, eu sou pedreiro, não, eu sou eletricista, eu tenho minha profissão, eu dirijo por aplicativo. Mas muitos, quando você não participa, não ouve, não discute, não opina, né? E decide, porque quem decide é o voto. O voto é um instrumento justamente da decisão, para você dizer, não, eu não quero votar em Deise, que eu gosto mais das ideias de J. Bezerra. Eu acho que ele vai ser melhor para a gente, para nós que moramos aqui em Feira de Santana, ou para o estado da Bahia, ou para o Brasil. Aí você fala, não vivo de política, tá bom. Mas quem decide sua vida, seu dia a dia, você que vai estar saindo agora, você que está no trânsito agora e está reclamando do valor da gasolina, R$ 6,80 quase, aqui na Bahia. É a política. Você deu essa autonomia, você deu uma carta em branco para o deputado estadual, para o governador, para o deputado federal, para o senador, para o prefeito. Então, sua vida vai ser decidida através de um ou alguns políticos. É? Então, essa história, é por isso que o Brasil tem que se politizar cada vez mais. Tem que discutir, dizer, não, eu não vou votar. Por que eu vou votar em você? Por que você merece? Você que tem que convencer. Hoje não, a gente não vai não. Deixa lá, vota em qualquer um e depois a gente vai cobrar. Cobrar, depois que você dá um mandato para um político de 4 anos, você só pode mudar isso aí daqui 4 anos. E 4 anos pode ser terra arrasada. Pode ser terra arrasada. Então, a gente tem que parar com isso. Sobre a escala 6x1, meu querido Zé Américo Caxixi está parado. Pelo que eu estou acompanhando, a política nacional, e especialmente em Brasília, ontem, por exemplo, acompanhei algumas informações, projeto agora, né, às vésperas das eleições, praticamente não anda lá, não vota. Vem agora o recesso. O recesso do parlamento, o recesso do Congresso Nacional, e aí agora, esses 2 meses, setembro, agosto e setembro, esqueça projeto no Senado ou na Câmara. Praticamente vai parar tudo. Os deputados, os senadores, estão preocupados aí com a eleição, ou as eleições. Então esquece, esquece. Não passa nada no Congresso. 7h45, 7 horas e 45 minutos. Vamos agora para ele, mais uma vez, o nosso repórter J. Bezerra chegando com mais informações aqui no Primeira Página, o que mais cresce na Bahia.
Repórter ligado na cidade.
Meus amigos, a SMT remove e notifica veículos abandonados em Feira de Santana. Além da Superintendência de Trânsito, a ação conta com a participação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, SESP, e a Guarda Municipal. A iniciativa tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana, reforçar a segurança e preservar contra a proliferação de insetos. Ricardo Cunha, superintendente municipal da SMT, disse à nossa reportagem que desde o início, quando assumiu o órgão, ele vem realizando esse tipo de ação em Feira de Santana.
É um serviço que a gente faz desde que a gente assumiu, né, a superintendência, notificar veículos que estão abandonados nas vias, né? Nunca parou. Fizemos uma operação essa semana, repercutiu um pouco, mas é um serviço que já é de outurno da SMT, já é a característica, né? São tantos veículos que a gente faz por denúncia, né? Quando alguém denuncia algum tipo de veículo que está abandonado na cidade, nós fazemos a remoção do veículo e na verdade, sela primeiro, dá 5 dias ao proprietário e depois fazendo a remoção.
Nesse primeiro momento, quais os bairros e as ruas dessa iniciativa de fiscalização?
Denúncia, a gente trabalha sempre por denúncia. Havendo a denúncia, a gente faz quando a gente entender que a quantidade de veículos é menor, aí faremos por vistoria, né? A gente avalia que naquele local precisa, aí se meter por iniciativa própria para até o local. Mas hoje a gente está trabalhando quase que 90% por denúncia.
Superintendente, o proprietário fica ciente de que forma da notificação? Ele tem prazo para regularizar ou procurar a prefeitura?
5 dias é colocado um selo no veículo.
É, né? Então, nesse caso, quando é guinchado, o veículo é encaminhado para onde?
Pátio do órgão executivo municipal.
A fiscalização vai se estender a toda a cidade? O senhor falou aí?
Já existe em toda a cidade, é feito em toda a cidade.
Agora, a SMT tem feito trabalho educativo para conscientizar o condutor em relação ao abandono de veículos, carcaças, em Feira de Santana?
Já sim. Nós já fizemos umas 3 campanhas desde que eu entrei, falando basicamente de veículos abandonados em via pública. Inclusive, no nosso Instagram, nas rádios, foram divulgados também muito isso. É um serviço que já vai sendo feito desde que a gente assumiu o superinteresse.
Geralmente os espaços terminam proliferando insetos e outros tipos de arboviroses, né?
Não é um problema só de trânsito, né? Eu costumo dizer que é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública, né? Aquelas pessoas dadas ao crime, né? Usam esse tipo de veículos para se esconder e perpetrar crimes. Assim como insetos, né? Utilizam os veículos para se proliferarem e atacar o ser humano.
A SMT tem apoio de outros órgãos?
Tem sim, essa última que a gente... Quando é feito a nível de operação, é feito principalmente com a presença da CESP, com a presença da Guarda Municipal, e se for necessário, faremos também, nos uniremos a outros secretarias.
É colocado algum tipo de aviso para que a pessoa tome consciência da fiscalização?
Sim, um selo, né? Colocado, geralmente é colocado mais de um selo em cada veículo.
Quantos veículos no total até o momento?
Não estou sem esse dado aqui, viu? Mas eu acredito que centenas de veículos já foram selados.
E o objetivo é desocupar esses espaços e limpar a cidade.
O objetivo é melhorar o trânsito, melhorar a saúde pública e melhorar a segurança pública da cidade.
Eu agradeço. O senhor esteve agora há pouco no gabinete, reunido com o prefeito. Alguma novidade?
É diuturno, né? Essa ideia de a gente trabalhar com o prefeito, ela é diuturna. Quase todos os dias a gente trabalha com o prefeito. É uma pessoa que a orientação dele é sempre pertinente no dia a dia para que a SMT possa oferecer um serviço de dinâmica, com a dinâmica melhor para a cidade de Feira de Santana.
Agradeço aí o superintendente municipal de trânsito, Ricardo Cunha. Tiogenol, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Na Copa. Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849. WhatsApp. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
Sete horas e 50 minutos, 7:50. Valeu, J. Bezerra. Sobre esses carros aí, muitas ruas que tiveram veículos aí, sucatas, notificados, o pessoal já começou a recolher. Mas se não recolher, após os 5 dias, a prefeitura, através da Superintendência Municipal de Trânsito, vai fazer o serviço, vai retirar esses veículos. Viu, Superintendente Ricardo Cunha, que esse trabalho continue. Toda semana, todos os dias em feira, e são muitas reclamações de moradores em diversos pontos do município. São 7:51, 7:51, mais operação aqui da polícia no estado da Bahia. 2 homens foram presos na manhã desta sexta-feira, dia 10, durante a Operação Maré Vermelha, que investiga um grupo criminoso com atuação em São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador. Ao todo, a justiça expediu 5 mandados de prisão temporária e 4 de busca e apreensão, que são cumpridos nas cidades de Salvador, Camaçari e São Francisco do Conde. 7:51, vamos falar de Copa? Ontem já iniciou As quartas de final, a França passou, digamos assim, sem maiores problemas.
É.
Sem maiores problemas. As informações da Copa agora no Povo na Copa.
Povo na Copa.
R$7,52, Povo na Copa, no oferecimento do Tiogenol. Tá fraco, tá desanimado, sentindo dores? Tiogenol, líquido comprimidos, é o azulzinho que te fortalece da cabeça aos pés.
Sindipetro Bahia, combativo sindicato do Brasil, sede em Salvador e 12 subsedes no interior.
O Ciclista é a maior loja de bike de Feira. O Ciclista, quer comprar bicicleta? Vá direto em O Ciclista, a mais completa da cidade. Procure meu amigo Caio na Avenida Fraga Maia. E lá também tem oficina especializada. O Ciclista, bicicleta de todos os tamanhos, de todas as cores, de todos os modelos, você encontra em O Ciclista.
Cicomércio, Sindicato do Comércio de Feira de Santana.
Móveis em Joaquim Móveis. Loja, móveis de todos os tipos, de todos os modelos. Aquele sofá que você está precisando agora, o seu está meio cansado, né? Passe lá hoje em Joaquim Móveis, aquele guarda-roupa, mesa de madeira, tudo. O melhor atendimento do Brasil é aqui. Aqui você não sai sem comprar. Joaquim Móveis fica bem no coração, no centro de Feira de Santana, na rua JJ Seabra, ali pertinho da Casa de Saúde.
Também no oferecimento de Associação Comercial de Feira de Santana, compromisso com o comércio local.
Móveis Rústicos é na Chácara das Margaridas. Móveis Rústicos, visite a nossa loja, ali no bairro do Tomba, pertinho do transbordo, na estrada Feira São Gonçalo. Todos os tipos de móveis rústicos, todos os modelos, cada um mais lindo que o outro. Você que não teve lá ainda, dê uma passadinha hoje lá na Chácara das Margaridas, Móveis Rústicos. Procure meu amigo Jó, estrada Feira São Gonçalo, no bairro do Tomba, pertinho do transbordo. Aquela mesa que você sempre sonhou para sua área gourmet, para o seu sítio, para a sua fazenda. Passe lá que você vai se apaixonar. Chácara das Margaridas, Móveis Rústicos, estrada Feira São Gonçalo, ao lado do transbordo do bairro do Tomba.
Sindi Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia. Alberdan Cerqueira é o presidente.
Velas Oli Silva, o maior mix de velas do Brasil. De todos os tamanhos, de todas as cores, você encontra com a Oli Silva. A distribuição para todo o estado da Bahia é Oli Silva Atacado Distribuidor. Você não tem ainda as velas Oli Silva aí no seu comércio, no seu mercadinho, na sua mercearia, no seu supermercado? Então entre em contato hoje mesmo com a Oli Silva Atacado Distribuidor e peça as velas Oli Silva, campeã de vendas na Bahia. Velas Oli Silva, WhatsApp 75998645757, seu Moisés Couto.
E também no oferecimento de Sindicato dos Bancários de Feira de Santana.
754 e a França passou sem maiores problemas, não é? Nem ativou 100% a sua força técnica e tática dos seus jogadores, mas tranquilamente Marrocos não fez frente à França e mais uma vez deixa a Copa. Na Copa passada do Catar, Marrocos perdeu para a França na semifinal. E agora, nas quartas de final, Marrocos deu adeus à Copa 2026,
Deise. E com direito a Mbappé perdendo o pênalti. Ele disse que desconcentrou porque demorou demais do árbitro sinalizar para bater, mas perdeu. Na verdade, ele não perdeu o pênalti. Quem pegou o pênalti foi o goleiro. O goleiro teve a feliz sorte de pegar o pênalti. Então, ontem 2-0, aí a França no Marrocos. Hoje também tem jogos, a Espanha joga contra a Bélgica às 16 horas, o jogo valendo pelas quartas de finais, e aí vai decidir quem será o confronto da França na semifinal, que vai acontecer no próximo dia 14. Amanhã tem Noruega e Inglaterra e também Argentina e Suíça. Jogos às 18h e às 22 horas. E uma questão também, representante da arbitragem brasileira na Copa do Mundo, Wilton Sampaio, está entre os cotados para apitar uma das semifinais, a disputa do terceiro lugar ou até a final do torneio. O brasileiro é visto com bons olhos após acumular 3 partidas no Mundial e receber avaliações positivas da comissão de arbitragem. Ele que foi o árbitro que apitou o primeiro jogo da Copa, né? A abertura foi ele que apitou entre México e África do Sul, bem avaliado e também pode ser um dos árbitros aí nos próximos jogos das finais.
E tem chance grande, viu?
É.
Tem chances grandes de chegar aí até a final. Aí, como não está mais o Brasil, né? aí ele tem já vantagem em relação a outros árbitros.
É.
A Alemanha não está, pode, né? Também um árbitro alemão ou até mesmo de outro país europeu. Mas o Yoto aí é um bom árbitro e bem avaliado durante esta Copa. 7h56, povo da Copa!
Povo na Copa!
Oferecimento, Tiogenol, tá fraco, desanimado, sentindo dores no corpo? Tome Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece nas boas farmácias. Sindi Petro Bahia, combativo sindicato do Brasil, sede em Salvador e 12 subsedes no interior. O Ciclista, a maior loja de bike de Feira, bicicleta em Feira, é com a gente, Avenida Fraga Maia. Cicomércio, sindicato do comércio de Feira de Santana. Móveis rústicos, é na Chácara das Margaridas, visite nossa loja, Estrada Feira São Gonçalo, ao lado do transbordo do Tumba. Sindi Borracha, sindicato dos borracheiros do estado da Bahia. Oberdan Cerqueira, presidente. Sindicato dos bancários de Feira de Santana. Joaquim Móveis, na rua JJ Seabra, próxima à Casa de Saúde Santana. Velas Oli Silva, o maior mix de velas do Brasil. Velas de todos os tamanhos e todas as cores. Distribuidor Oli Silva Atacado Distribuidor. WhatsApp 75998645757. ACEFES, Associação Comercial de Feira de Santana. Compromisso com o comércio local.
Povo na Copa.
Primeira página.
7h58 e a gente vai ficando por aqui nesta sexta-feira. Muito obrigado a você pela audiência. Obrigado mesmo. Aqui a audiência no Primeira Página da Povo FM. 9h30 da manhã tem ele, Emanuel Brito, com a manhã mais animada do Rádio Brasileiro aqui na Povo. Obrigado, viu, gente? Um ótimo final de semana pra você. Segunda-feira, se Deus quiser, 6h, estaremos aqui com mais um Primeira Página, a marca da credibilidade. Ô, Alberto, muito obrigado, viu? Até segunda-feira, se Deus quiser.
Um abraço, Berinaldo, a todos. Um bom início de final de semana. Até segunda-feira.
Meio-dia tem mais informação com credibilidade, com o Povo aqui, a prioridade da Povo FM no Dinâmico News. Gente, obrigado. Uma ótima manhã, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para você e até segunda. Continue aqui na Povo, tá na Povo, tá na melhor.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui.
Primeira página, Povo FM.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria. É ter sua companhia. Uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia.
Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Pronto. Nariz entupido, garganta doendo, dor no ouvido. E agora?
Vá ao atendimento da emergência de otorrino do INOA. O atendimento que você conhece com a urgência que você precisa.
Pronto. Agora, e se o meu plano não cobrir?
Apresente a carteira do seu plano e faça a consulta por um valor bem mais em conta. Mesmo que seu plano não seja credenciado. Emergência de otorrino do INOA. De segunda a sábado e feriados, das 8 às 19 horas. Avenida ACM Cidadela.
Demais procedimentos são cobrados pela tabela CBHPN. Diretor técnico, Dr. Pablo Pinheiros Marambaio. CREMEB. 16434.
Vamos ver como tá sua visão. Consegue ler lá?
Sim, sim, super bem, doutor.
Então, fala pra mim.
Fácil. Óticas à Fábrica.
Perfeito.
Pra enxergar bem, faça seus óculos com a gente. Armações das melhores marcas. Laboratório digital e as exclusivas lentes Ultralux. Produzidas com tecnologia digital, garantem mais campo de visão, conforto e maior nitidez. Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI Pituba, com estacionamento e segurança. Apareça. Óticas à Fábrica. Tecnologia para os seus olhos.
É só hoje, no Atacarejo. Fígado, o quilo, R$15,90. Carrê, o quilo, R$15,90. Calabresa Sadia, 2,5 kg, R$49,99. Óleo de soja lisa, 900 ml, R$6,35. Farinha de trigo fina, 1 kg, R$3,79. Feijão Carioquinha Rubi, 1 kg, R$6,28. Água sanitária clorito, 1 litro, R$1,28. Amistel, 350 ml, R$3,19.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Beba com moderação.
A odontologia vai muito além dos dentes. A boca faz parte do corpo e a saúde também. Pacientes com apneia do sono, bruxismo, dor de cabeça ou ansiedade precisam de um olhar amplo, responsável e atento. Um cuidado que entende o paciente como um todo. Na Silvânia Rocha Odontologia, além de uma equipe odontológica completa, fazemos os encaminhamentos necessários para médicos, fisioterapeutas e terapeutas sempre que o caso exige. Porque tratar bem é saber cuidar, é saber até onde ir e quando encaminhar. Silvânia Rocha Odontologia. Agende sua consulta. 71996109442.
C296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade.
Metrópole FM.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento. Cursos técnicos Senai, conexão que transforma alunos em profissionais. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac, trabalho que valoriza a Bahia.
O mercado de pet shops na Bahia não para de crescer. Empregos, renda e oportunidades surgindo todos os dias. E para continuar avançando, o apoio dos empresários desse segmento, que tem a missão de representá-los, é essencial. Manter a contribuição assistencial em dia é garantir a defesa do seu negócio. Impulsione a sua categoria. Contribua para a Fecomércio Bahia. Saiba mais em fecomércioba.com.br.
Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martim Berassategui, chefe reconhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aereuropa.com. Air Europa, você decide.
Atenção, emissoras associadas, para o top de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias, a informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
8:06, Casé.
Muito bem, bom dia a todos vocês ligados a partir de agora aqui no Jornal da Bahia no Ar. Ficaremos juntos até às 10 horas desta manhã de sexta-feira, 10 de julho. É isso, Jornal da Bahia no Ar, primeira hora, segunda hora, para todo o estado da Bahia também, não só Salvador, e vocês todos são muito bem-vindos aqui. Lembrando que a participação de vocês é muito bacana, muito bem-vinda e muito importante. Muito bom dia, senhor Cláudio Sacramento, que vai dar o canal de comunicação aqui com o nosso Jornal da Bahia no Ar, na Rede Metrópole de Rádio e Televisão, sempre antenada com a informação com qualidade e respeito. Feito com isso, não é isso, Cláudio?
Bom dia. Isso, bom dia, Cazé, vamos lá, 3505-5000 é o nosso telefone, que o ouvinte liga ao vivo e participa, também manda mensagem pelo nosso WhatsApp de áudio e texto, também pelo mesmo número 3505-5000 ou ainda pelo nosso youtube.com/portalmetron.
E você está em paz nesta sexta-feira?
Sim, estou.
Você é da turma que fala sextou?
Sim. Sim.
Eu não sou, não.
Sextou.
Eu estou me acostumando, apesar desse tempo. Eu até perguntei outro dia se isso é coisa de baiano ou se acontece em todo o Brasil, essa coisa de sextar, sextou.
É. Eu não sei. Tá aí a dúvida. Não sei se.
E dona Nardelli Gomes, da Faria Lima.
Bom dia, Cazé. Bom dia pra todo mundo.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Você fica chateada quando eu falo da Faria Lima?
Eu não, estou vendo esse dinheiro na minha conta.
É, porque tem uma parte da Faria Lima que não presta, a gente sabe, né?
Não, eu quero a
tem
parte
que
presta.
Tem muito cuidado, né? Exato. Tem que ter muito cuidado. Olha, eu vou conversar aqui agora com uma parlamentar admirável, exemplar que nós temos. Essa sim é orgulho da Bahia. Aliás, daqui a pouco eu falo da condenação de Binho Galinha, mas é outra história, tá? Ela já foi prefeita de Salvador, inclusive foi um dos destaques do Jornal da Metrópole na semana passada, eu vou repercutir com ela aquele entrevero que existiu com ela em Baçaí e ACM. Mas, bom, vou conversar com a querida deputada Lides da Mata, do PSB, que está aqui me visitando hoje, claro, me visitando para ser entrevistada. Como é que vai, Lides? Tudo bom com você? Bom dia.
Bom dia, Casimiro. Uma grande alegria poder estar aqui com você. Lembrei logo dos tempos de estudante, que você também já trabalhava, mas ainda era estudante, já trabalhava na tarde, se não me engano. Um grande repórter.
TV Itapuã também.
Né? TV Itapuã também. Desde cedo você apresentou que você seria depois e que é um grande jornalista, um grande apresentador de programas de TV, um grande, né? Um grande profissional da comunicação no nosso
Obrigado.
Estado.
Obrigado, deputada. Se sinta reciprocada. Reciprocada. É o termo, reciprocada. Mas me diga uma coisa, como é que a senhora viu o momento atual? Pergunta bem básica, né? O cenário político atual, nacional e local, né? Com tantas coisas acontecendo, essa volta possivelmente do tarifaço, essa ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Vamos começar por aí. Daqui a pouco quero saber também da questão local, da repercussão da Operação Compliance Zero envolvendo o senador Jacques Wagner, do qual a senhora faz parte da base aliada. Mas eu queria primeiro localizar nacionalmente esse cenário atual, a senhora que é tão atuante no Congresso Nacional. E a gente sabe do Congresso Nacional também, né? Tem tido a imagem desgastada ao longo de todo esse tempo.
Olha, sobre a imagem desgastada do Congresso Nacional, em raros momentos da vida pública nacional, isso muda. Agora, eu acho que se aprofundou, até pelo estilo de atuação da extrema-direita naquela casa, que é de conflito direto, de um confronto desrespeitoso, de xingamentos. Não tem como a população gostar daquilo. E alguns escolhem em atuar contrário a isso, também se comportando assim. E outros, como eu, defendem que temos que garantir à casa um estilo e uma possibilidade de conversar sobre os problemas do Brasil de maneira séria e encontrar soluções. Então, infelizmente, nós vivemos esse tempo dos extremos no mundo e dos extremos no Brasil, de maneira especial, isso se reflete na Câmara dos Deputados, como não poderia deixar de ser. Há um certo esgarçamento da política, um desrespeito à própria ação da política na Câmara dos Deputados.
Isso se aprofunda agora no ano eleitoral? Isso...
No ano eleitoral piora, né? Piora. Porque o que melhora é que a Câmara, nós estamos vivendo com as novas tecnologias, a possibilidade de diminuir isso sem a presença dos deputados. Incrível, né? Então, nós estamos tendo sessões que podem ser votadas virtualmente, e isso diminui o debate. Eu que sempre fui uma crítica disso, porque acho que a Câmara não deve aprovar coisas muito importantes sem ser presencial, sem estar lá presente o deputado debatendo, tentando convencer os outros, que isso é que é a tarefa essencial da política, é a discussão de ideias, a negociação das posições políticas, das representações, quem defende os trabalhadores, quem defende os empresários, quem defende o agronegócio, quem defende a agricultura familiar, ou seja, aqueles que representam setores da população, entram num conflito respeitoso, mas encontram saída para os problemas do Brasil. Isso hoje não é o cenário da Câmara dos Deputados.
Eu sempre pergunto, deputado, não sei se já me perguntei, como é trabalhar, né, ser colega de trabalho, melhor dizendo, de determinadas figuras que a gente vê que não tem a menor possibilidade de estar exercendo aquela função. Eu até questiono aqui, eu sempre falo que, como jornalista, cidadão, comunicador, é importante que as pessoas prestem atenção em quem elas depositaram a sua confiança no voto. E eu me questiono assim, como é que determinados deputados parlamentares são reeleitos porque exercem de maneira assim, irresponsável e às vezes folclórica até? É. Como é que a senhora convive? Tem quanto tempo já? Não digo como política, como parlamentar, né? Fora o fato
na Câmara dos Deputados, eu tenho 4 mandatos. Faço agora 4 mandatos de deputada federal, né? Foi a constituinte, depois de 2006. Aí, em 2010, eu fui ser senadora, que é um cenário diferente. Voltei em 2018, 2022.
Mas então, era no Congresso.
É no Congresso.
Aquela máxima de Ulisses Guimarães Vale... Está sempre piorando o Congresso, é isso que eu quero
eu acho que
aí.
Sim, eu acho que sim, mas eu tenho esperança de mudança. Nós temos vivido, porque isso é resultado também do sistema eleitoral que nós criamos. Nós criamos, quer dizer, os partidos, o Congresso criou um sistema recentemente que é contra, absolutamente no sentido contrário àquele que foi criado após a Constituinte. Após a Constituinte, nós criamos um sistema de liberdade, né, de organização partidária e de abertura para que novos partidos surgissem. O que nós vivemos agora é de concentração partidária, é de acabar os partidos, é diminuir cada vez mais, para se concentrar em 3, 4, e você está tendo uma concentração artificial disso. Nós não criamos regras democráticas. Nós vimos aí o que aconteceu agora, nesse processo eleitoral. O sistema eleitoral virou um mercado. A pessoa se filia a um partido político 6 meses antes. Quer dizer, não há nenhuma tradição partidária, mesmo os Estados Unidos, que o Brasil imita um pouco o sistema americano, é bem diferente. Quem é democrata é democrata, quem é republicano é republicano. Você não vê um democrata passando para ser republicano e vice-versa. Aqui no Brasil, não, é uma salada de frutas. É. Então, você viu agora no processo eleitoral...
Atrapalha até para a compreensão do eleitor.
Exatamente. Então, há 6 meses da eleição, você cria um sistema que alguém pode mudar de partido. Antigamente era 1 ano. Eu tenho um projeto propondo o retorno disso. Porque com 1 ano a pessoa conhece aquele partido, ela defende aquelas ideias, se aproxima do eleitor daquele partido e assume compromissos. Com 6 meses ninguém faz isso, faz conta matemática, eu posso me eleger aqui, eu posso me eleger. Então nós acabamos a ideia de partido no Brasil. Essa que é a verdade. Não existem partidos, existem pessoas. E num sistema atual de rede social, quanto mais espalhafatoso, melhor. porque há um grande número de candidatos e de exposição de personalidades na rede social para você aparecer. O que a gente dizia antes, bote uma melancia no pescoço. Hoje o cara prefere não botar a melancia no pescoço, ele prefere plantar a bananeira na rede social ou coisa assemelhada. E quanto mais
já ele... Já vai com o celular na mão, né?
Ele faz espalhafato, mais ele se projeta. Então é preciso retomar também um pouco ao conteúdo político nas redes sociais. E esse é um apelo que eu faço. Você vê como a comunicação fica superficial, que você me perguntou há pouco sobre o tarifaço no Brasil. O que nós vimos, que todo mundo viu, não foi uma coisa contada, inventada. Foi Eduardo Bolsonaro, junto com um neto de um ex-ditador do Brasil, que ambos refugiados nos Estados Unidos, defender publicamente que o Brasil tinha que ser tarifado, buscar o presidente dos Estados Unidos, o Trump, para pedir punição ao Brasil. Ele disse, não foi ninguém que inventou, eles disseram, eles fizeram. E agora vai o seu irmão criando uma versão fantasiosa de que ele está indo lá para defender o Brasil, faz uma cartinha de compromisso com os interesses econômicos dos Estados Unidos, oferecendo tudo isso e dizendo, vocês não façam esse tarifaço agora, porque eu vou ganhar a eleição, porque ele acha isso, essa coisa fantasiosa também, e porque depois eu vou garantir que eu vou entregar tudo que o Brasil tem de importante para vocês, praticamente de graça. É isso que está dito. Eu vou conversar com vocês sobre terras raras, que é nesse momento uma riqueza que todos buscam. O que foi o petróleo ontem começa a ser as terras raras hoje. Vou entregar o Pix. Meu Deus do céu, o Pix é uma plataforma, é uma coisa criada pelo Banco Central. Alguns países do mundo também têm. É um processo em que a moeda deixa de transitar no mercado como era antes e vai de forma direta. Qual é o problema que interessa tanto aos Estados Unidos, gente? É que com o cartão de crédito, O dinheiro vai para os Estados Unidos, eles taxam, levam uma parte desse dinheiro, porque os cartões de crédito são deles. Agora, com o Pix, não tem isso. O Brasil, o dinheiro fica no Brasil, a gente se retroalimenta da nossa riqueza. E eles querem pegar o Pix para taxar.
Agora, estou conversando com a deputada federal Lise da Mata, do PSB. Ainda falando sobre Flávio Bolsonaro, ele deu uma declaração que ele foi fazer o que Lula não foi fazer. A senhora viu isso, né? Ele foi fazer o que Lula não foi fazer. E que a culpa do tarifaço, pela interpretação dele, também do irmão dele, o deputado caçado e autoexilado Eduardo Bolsonaro, é de que o tarifaço foi imposto porque Lula provocou isso aí junto ao governo norte-americano.
Isso é uma fanfarronice, uma mentira, que porque eles sabem que o povo reprova a sua atitude de vender o Brasil, o senhor Eduardo Bolsonaro é um traidor dos interesses brasileiros, e o seu irmão também, mas que como é candidato a presidente da República, está tentando limpar a sua imagem frente aos produtores rurais, aos produtores do agronegócio e aos outros produtos que o Brasil vende, industriais também, que o Brasil vende para os Estados Unidos. Eles são isto, eles são a representação de uma parte do militarismo do passado, porque os militares também não são uma coisa uniforme, né, que tem consenso sobre coisas. Nas Forças Armadas brasileiras existiram patriotas, alguns inclusive foram perseguidos, foram caçados durante a ditadura militar, foram presos, alguns desaparecidos, não é? E existiram dentro do próprio regime militar posições diferentes, alguns que eram maioria que estavam submetidos aos interesses dos Estados Unidos. E alguns que não se submeteram a isso, que participavam do regime, mas que tinham uma posição do crescimento do Estado brasileiro. E, nesse sentido, durante o período militar, foram criadas algumas estatais importantes para o Brasil. Foi criado, por exemplo, os polos petroquímicos, né? Tanto aqui no Rio Grande do Sul, etc. Então, eles representam aquilo de pior que existia na ditadura militar. A família Bolsonaro representa isso. Bolsonaro foi um militar medíocre, que não tem nenhuma carreira militar a ser considerada, né? Foi expulso das Forças Armadas por rebeldia, porque implantou uma bomba, fez alguma coisa muito semelhante ao que ele fazia na Câmara dos Deputados. Se dizem contra o sistema, todos eles vivem da política desde que nasceram. Bolsonaro levou 27 anos como deputado na Câmara, sem nada fazer, diga-se de passagem. E seus filhos, idem. Então, não há um legado nem deles como parlamentares, nem como presidente da República. O legado que esse homem fez ao Brasil, ou deu ao Brasil, foram 700 mil mortes de brasileiros durante a pandemia, que é um dos países que mais teve gente que morreu na pandemia pelo seu negacionismo, pela sua postura anti-vacina. Então, não há como salvar a imagem desse povo.
Agora, bom, daqui a pouco eu até falo com a senhora sobre isso. O legado dele está sendo disputado, a gente sabe, a senhora usa um termo aí, que é o legado disputado, inclusive pela mulher dele, Michele Bolsonaro, com o próprio primogênito que ele escolheu para ser candidato a presidente. Vamos localizar para a Bahia. Falando agora da Operação Master, que continua repercutindo. Ontem foi revelado mais uma ameaça, agora um CEO de um banco, depois dos jornalistas Lauro Jardim e Malu Gaspar terem sido ameaçadas, e os tentáculos dessa operação atingem a várias pessoas de partidos, matizes ideológicos diferentes, e atingiu o senador Jacques Wagner. Teve aquela operação, a nona fase da Operação Complice Zero, servindo de combustível para a oposição, inclusive atacar o governo, tanto estadual quanto federal. Como é que a senhora viu essa operação? Como é que a senhora viu, por exemplo, o que Wagner falou para se defender, né? Algumas coisas, eu pessoalmente já falei aqui sobre a questão do apartamento, que foi uma desculpa que não colou tanto quanto deveria colar, na minha opinião, aí como jornalista. Eu queria saber a sua opinião também, Liz.
Olha, eu acho interessante que milhões, pessoas foram envolvidas em milhões de terem recebido, nenhuma delas teve sua casa invadida, né, pela Polícia Federal. Wagner, que não tem nenhuma acusação de ter recebido dinheiro algum, teve sua casa invadida pela Polícia Federal. Que acha um recurso que todo senador, ao viajar, prefere levar o seu cartão e pagar e ficar com... Por isso você não viu nenhum senador se pronunciando a respeito, atacando Wagner nisso, não é? E uma exposição absurda de ataque, inclusive de segmentos do PT, sem que ele tenha tido nenhum direito de defesa. Ele teve aqui na Bahia, mas do ponto de vista nacional, nenhuma grande rede de televisão entrevistou seu advogado ou qualquer coisa do gênero. Eu não estou querendo dizer com isso, eu acho, pelo que conheço de Wagner, por sua história na Bahia, que ele fará a sua defesa. Ele, inclusive, já entrou contestando esse tipo.
A senhora fala de entrevista depois do ocorrido? Teve entrevista depois?
Não, teve aqui na Bahia. Aqui na Bahia, que eu estou dizendo. Que tem em rede nacional, mas foi aqui na Bahia a sua entrevista.
Só para contextualizar a questão do apartamento, é que o senador Jacques Wagner, né, nesta operação da Polícia Federal, surgiu a denúncia de que teria comprado, melhor dizendo, Augusto Ferreira Lima teria comprado apartamento para ele num edifício lá no Horto Florestal. E ele falou que pediu a Augusto Ferreira Lima, que é ex-sócio de Daniel Borcaro, para comprar e depois pagaria. Só para contextualizar o que eu falei. Mas, por favor, prossiga.
Pois é. Mas veja, não há nenhum apartamento no nome dele, nenhum apartamento comprado para ele. Isso foi uma conversa, foi uma intenção, né? Digamos assim, de de realização de um negócio, né? O Augusto tem relações com a Bahia, é um empresário com relação com a Bahia, também se acusa a Bahia, o governo da Bahia, os dois governadores, a partir de Wagner, pela venda da cesta do povo, onde sequer Vorkaro existia, ou a relação do Augusto tinha importância naquele momento. Então eu creio muito na defesa de Wagner. Agora, o que acho estranho é que outros foram acusados, inclusive nacionalmente, como o Ciro Nogueira, que é presidente de um partido, que é senador também, que sai abraçado nas fotos com Vorkaro, que está clara a sua intimidade de relação com Vorkaro, até então não sofreu nenhum tipo de ação determinada pelo Supremo para, por exemplo, apreensão, uma ida na casa dele.
Eu vou apimentar isso aí. Por exemplo, o próprio Jacques Wagner fala, e a defesa também, que houve uma espetacularização daquela operação, e algumas insinuações, interpretações são feitas envolvendo, inclusive, o ministro André Mendonça, né? De que ele estaria, por exemplo, selecionando, direcionando. A senhora acha que pode ter passado por aí também?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque quem mais sofreu esse tipo de ação na política? Alguns empresários estão sofrendo, né? Alguns empresários estão sendo agora investigados e tendo a Polícia Federal visitando suas casas nessa busca e apreensão. Mas do campo da política, não. Houve uma escolha. Wagner era líder do governo de Lula. Eu acho que é uma clara intenção de buscar colocar isso no colo do presidente Lula. Quando o Flávio Bolsonaro fala no telefone, o Brasil todo ouviu e assistiu, demonstra sua intimidade, busca dinheiro, visita Vorkaro... Tá parecido o negócio. Visita Vorkaro quando ele já estava sendo processado e com uma pulseirinha na perna. E ele, a justificativa dele é que foi dizer que estavam com relações cortadas. O telefone dele, o telefonema dele é meu irmão. Meu irmão. É uma irmandade que existe agora, de um falar com o outro, meu irmão. Que é uma intimidade para fazer coisas não republicanas, para o financiamento de um filme que já tinha recebido financiamento de 10 milhões, um filme que pelo seu valor, 136 milhões era pedido, e o cara já tinha dado uma parte.
61 milhões.
Agora está entre as maiores produções de Hollywood, porque o filme nosso que ganhou o prêmio do Oscar, não recebeu, não teve um orçamento tão caro. Teve qualidade, né? Mas não teve orçamento caro. Aliás, esse filme também mostra a submissão dos interesses dos Estados Unidos. Não tem ator brasileiro. Os atores são atores americanos.
Você tem curiosidade de assistir o filme da Rose?
Eu não vou perder meu tempo.
Está sendo conhecido como cavalo manco. Deputada, tem...
De qualquer forma, tem um cavalo no meio.
Bom, a senhora lembrou bem que o neto do ex-ditador, né? O ditador diria preferir cheiro de cavalo ao do povo, né? E o neto dele, bom, Paulo Figueiredo, às vezes... Dá a entender que segue a linha. A senhora está sendo cogitada para ser primeiro suplente do senador Jacques Wagner. Dois nomes citados, o seu e o do professor Edivaldo Brito, né? Como é que está essa negociação? Tá dependendo de que a escolha?
Na verdade, eu fui convidada pelo senador Jacques Wagner, que pretendia fazer como ele diz, uma certa recomposição da minha presença como primeira senadora mulher da Bahia na chapa majoritária. E eu não podia deixar de considerar nas condições em que ele foi, nem mesmo deixar de analisar um pedido de Wagner. por toda a importância que ele tem na vida política baiana e na formação do nosso grupo político no estado. Fiz isso, eu disse a ele que ficava muito honrada com o seu pedido, mas que eu sou uma